Programa UEMP de Rádio.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Estamos no programa UEMP de Rádio. Somos alunas da Universidade Estadual do Norte do Paraná, UEMP. Eu sou a Michele.
E eu sou a Letícia.
Iremos falar sobre as verdades e mitos sobre os pets da disciplina de extensão rural do professor Valdir.
Michele, muitas pessoas gostariam de saber se é verdade que quando os cães e gatos comem grama, significa que eles estão com algum desconforto no estômago.
Então, quando os cães e gatos estão em contato com a natureza, eles acabam comendo grama para a ingestão da fibra. A fibra consegue muitas vezes equilibrar e melhorar o metabolismo digestivo e a motilidade digestiva. Um exemplo da ação são os gases que acabam sendo eliminados mais facilmente. E o pessoal também tem dúvida se os cães de raça eles sempre ficam mais doentes que os vira-latas.
Por estarem disponíveis em feiras de adoção de cachorros ao invés de lojas, os vira-latas eles são vistos como seres que demandam menor gasto financeiro. Mas isso é uma ideia errada. Assim como qualquer outro cachorro ou gato de raça, os vira-latas ou sem raça definida precisam tomar vacinas, frequentar hospital veterinário, ter brinquedos, consumir rações de qualidade. Por isso, os gastos são iguais, seja de um animal com raça ou de um sem raça. E muitos acham também que os cachorros sem raça vivem mais tempo do que os outros. Essa ideia nasceu a partir de uma ilusão de que os cães e gatos sem raça definida passam pelo processo de seleção natural nas ruas, e por isso, apenas os mais fortes sobrevivem. Mas a verdade é que não existem provas que comprovem a maior expectativa de vida de um cachorro vira-lata. É importante sabermos que existem cuidados essenciais e que podem garantir mais tempo de vida aos cães e gatos, sejam de raça ou vira-latas. Como cuidados de higiene, abrigo e segurança, além, é claro, de uma alimentação balanceada e adequada, e também levar ao médico veterinário o animal para manter as vacinas e os cuidados dele em dia. Além disso, as pessoas também têm dúvida quanto a um cachorro que não sai de casa, se ele precisa ser vacinado também.
Então, esse é um mito sobre cachorros, pois além de totalmente falso, expõe o pet a riscos desnecessários. Independente de sair de casa para passear ou de ter ou não contato com outros animais, todo cachorro precisa receber obrigatoriamente um conjunto de vacinas. Existem algumas outras vacinas que são opcionais, mas é claro que o ideal é proteger o cão o máximo possível. Então, leve sempre o seu cachorro ao médico veterinário para que ele o oriente sobre o calendário de vacinação do seu animal. E as pessoas também têm dúvidas de como tratar o pet como um filho, né? Elas podem tratar o pet como um filho?
Então, Michele, não é bom para os pets quando eles são tratados como filhos. Quando há a privação da expressão dos comportamentos naturais, como cavar, cheirar, passear, andar no chão e socializar com outros animais e pessoas, isso é prejudicial para o animal. Se esse animal ele não conseguir fazer a expressão desses comportamentos específicos, isso pode trazer alguns transtornos comportamentais. Muitas pessoas, Michele, quando elas veem formigas indo em direção ao xixi do cachorro, elas acham que isso significa que ali tem açúcar. Isso é verdade?
Então, Letícia, as formigas encontradas perto da urina do cão podem sim ser um sinal de que ele esteja diabético. Um dos indicativos de que há açúcar em excesso no sangue é por meio da urina, que atrai insetos, principalmente a formiga. E caso isso ocorra, o correto é que você leve o seu pet ao veterinário para realizar exames de sangue e checar se ele realmente sofre dessa doença, a diabetes. Sobre a castração, as pessoas também têm dúvidas se castrar os animais seria uma boa opção, Letícia?
Então, a castração, ela faz bem tanto para os machos quanto para as fêmeas, especialmente para o controle de natalidade, que vai ser ali a melhor opção. Milhares de animais sofrem com abandono diariamente, e além de filhotes indesejados, a castração ainda evita doenças como câncer de mama nas fêmeas e câncer de próstata nos machos. Michele, as pessoas acham que os filhotes de cães e de gatos podem tomar banho, isso é verdade?
Não, Letícia. Os filhotes são muito sensíveis. O banho só é aconselhável após o filhote ter completado todo o esquema vacinal dele. Será mais ou menos em torno do quarto mês de vida dele. Caso o animal apresente algum mau cheiro e você deseja limpar ele, o correto é dar um banho seco e realizar uma escovação, mas nunca limpá-lo dando banho com água. Já vi também que muitas pessoas utilizam medicamento de humano em cães e gatos. E aí, isso pode ser feito? Como funciona?
Então, o ideal é que isso não seja feito, porque os medicamentos usados na farmácia humana, eles são tóxicos aos animais, devido às substâncias farmacológicas que os animais não conseguem metabolizar como os humanos. Sem falar também das doses de humanos, que são bastante diferentes das doses recomendadas aos animais. Por isso, nenhum medicamento humano deve ser administrado a um animal sem recomendações prévias de um médico veterinário. Michele, e o chocolate? Eu posso dar para os meus cachorros?
Não, Letícia. O chocolate, ele tem uma substância chamada teobromina, que ela é tóxica aos cães e gatos. Sendo assim, esses animais, eles não conseguem metabolizar essa substância como deveriam. Por isso, dar o chocolate aos cães e gatos se torna tóxico para eles. E os sinais clínicos vão depender da quantidade de chocolate que o animal ingerir. Quanto mais chocolate ele ingerir, provavelmente mais sinais clínicos ele terá. Sendo assim, o consumo de chocolate pode desenvolver quadros de diarreia, vômito, agitação e, em quadros mais graves, pode levar o animal até a morte. Antigamente, as pessoas tinham mais, né, o hábito de cortar o rabo ou a orelha do cachorro ou gato, mas já vi que hoje em dia também tem algumas pessoas que falam ainda nesse assunto. Como que é? Pode cortar o rabo ou a orelha do cão e do gato, Letícia?
Não, não pode. O Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele proíbe as cirurgias consideradas desnecessárias ou que possam impedir a capacidade de expressão do comportamento natural dos animais. As resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária vedam o corte da cauda, que é a caudectomia, de orelhas, que é a chamada de conchectomia, e, além disso, também proíbe a retirada cirúrgica das cordas vocais, que é a chamada de cordectomia em cães. Também não é permitido a retirada das garras em felinos. Essas intervenções cirúrgicas, meramente para fins estéticos, são consideradas mutilações e maus-tratos praticados contra os animais. Essas cirurgias são admitidas apenas em casos específicos, com indicações clínicas e como forma de tratamento do paciente. O animal com a orelha acometida por bicheira, por exemplo, sem nenhuma chance de cicatrização, pode ter a amputação da orelha recomendada como medida de controle dessa infecção, mas apenas para fins estéticos a prática é considerada uma mutilação e, portanto, crime ambiental. Michele, muitas pessoas dizem que os cachorros eles só enxergam em preto e branco. Isso é verdade? É um mito?
Bem, Letícia, na verdade, eles enxergam cores sim, só que de uma forma um pouco diferente da nossa. Eles podem ver algumas cores, principalmente azul e amarelo, mas não tantas como nós humanos. E Letícia, humanos e cães e gatos, eles passam resfriado um para os outros?
Isso não é verdade, pois os agentes virais dos cães e dos gatos são diferentes entre si e diferem também dos agentes que infectam nós humanos. Desta forma, não há transmissão de gripe ou resfriado entre eles e também entre a gente. Michele, o que você acha daquela história de que é ruim para os cães comerem ossos de frango?
Então, Letícia, isso tem um fundo de verdade. Embora os ossos crus possam ser seguros em alguns casos, os ossos cozidos podem lascar e causar danos ao trato gastrointestinal do cão. Além disso, eles podem engasgar com pedaços pequenos. Então, é melhor evitar dar ossos cozidos aos nossos amigos caninos. Vamos explicar para as pessoas que têm dúvidas sobre tratamento de sarna. Tem muitas pessoas que usam o óleo queimado para tratar a sarna. Isso não é o correto. O uso de produtos como os óleos queimados em animais pode causar quadros de intoxicações e queimaduras em cães e gatos, podendo inclusive levar o animal a óbito. Então, por isso, se o animal apresentar algum problema de sarna ou qualquer outro problema de pele, você deve procurar um médico veterinário para realizar uma avaliação clínica do caso e aí ele passar para você os medicamentos e tratamento necessário para a doença que o animal apresentar.
Muitas pessoas acreditam que quando o nariz do cachorro ele está molhado e frio, significa que o animal está saudável. E se ele estiver quente, o cachorro está com febre. Mas isso acaba sendo um mito, visto que o nariz dos nossos pets, eles são molhados e frios. e não podem ser considerados como um indicativo de que o cão esteja doente. Para sabermos se o animal apresenta um quadro de febre, devemos aferir a temperatura do animal através de um termômetro por via retal. Só assim é possível saber se o animal ele está com febre ou se o focinho está quente apenas por um aumento da temperatura do ambiente.
Atualmente, muitas pessoas têm dúvidas sobre o uso da vacina anti-cio em cadelas ou gatas. Então, nós vamos estar explicando sobre o uso da vacina. Então, o uso de anticoncepcionais, né, que seria a vacina anti-cio, em cadelas e gatas, é geralmente desencorajado pelos veterinários e não é uma prática recomendada. Existem várias razões para isso. Os anticoncepcionais podem causar uma série de efeitos colaterais adversos nesses animais, incluindo distúrbios hormonais, aumento do risco de infecções do trato reprodutivo, aumento do risco de câncer de mama e distúrbios comportamentais. O uso de anticoncepcionais não previne doenças como a piometra, que é a infecção uterina, ou tumores ovarianos, podendo causar, inclusive, hiperplasia das glândulas mamárias, principalmente gatas. Então, as glândulas das gatas elas ficam aumentadas. A castração, por outro lado, ela reduz significativamente o risco dessas doenças. Os anticoncepcionais não são 100% eficazes na prevenção da gravidez. Há sempre o risco de falha contraceptiva, o que pode, inclusive, resultar em uma gestação indesejada. Então, o uso de anticoncepcionais ele pode complicar o manejo do ciclo reprodutivo da cadela ou da gata, exigindo uma administração regular e precisa da medicação. Então, por todas essas razões, a opção mais segura e recomendada para controlar a reprodução nas fêmeas é a castração. A castração é um procedimento cirúrgico que vai remover os órgãos reprodutivos das cadelas e das gatas, eliminando assim o risco de gestações indesejadas, bem como proporcionando, né, uma série de benefícios à saúde a longo prazo. Se você estiver considerando as opções de controle de natalidade para sua cadela ou para sua gata, é melhor discutir as opções com o médico veterinário para determinar a melhor abordagem para a sua situação específica.
Eu vou estar explicando um pouquinho sobre o mito que é achar que a gente só deve castrar a fêmea após o primeiro cio, ou então após a primeira cria. Então, segundo alguns estudos, os neoplasmas mamários eles são os tipos de neoplasma mais frequentes nas cadelas. Sendo assim, a ovariohisterectomia precoce, que seria a castração precoce em cadelas antes do primeiro ciclo estral, se mostra com 0,5% de probabilidade de desenvolverem tumores de mama. Ao passo que antes do segundo ciclo estral, 8% dessas cadelas acabam tendo uma maior probabilidade de desenvolverem tumores de mama. E antes do terceiro ciclo estral, a chance chega em até 26% de desenvolverem tumores de mama. Em relação às gatas, os neoplasmas mamários eles são o segundo neoplasma mais frequente. E a castração precoce, realizada até os 6 meses de idade, confere 91% de proteção a essas fêmeas. E até 1 ano de idade, confere até 86% de proteção contra essa neoplasia. Esperamos ter contribuído para ajudar a desvendar alguns mitos e verdades sobre os nossos pets. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é sempre recomendado procurar o médico veterinário da sua confiança. Esperamos todos vocês no próximo sábado, no programa UEMP de Rádio. Tenham todos uma boa noite.
Programa UEMP de Rádio.